boa tarde, Madu Engenharia Mecânica aqui, com mais um podcast aqui, né, ao vivo, às 2h53 da tarde, né, nesse sabadão, trazendo aí as novidades, né, em andamentos aí das nossas indústrias, das nossas usinas, né. Estamos aí no sábado, 24 de outubro, às 2h53. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso podcast ao vivo, tá? Então vamos aí, né? As nossas notícias, né? Nós temos notícias aí, né? Notícias da nossa usinagem, né? E as nossas notícias estão baseadas na usinagem traçobrasil.com.br, tá? Quem quiser lá, dá uma olhadinha, entra no nosso site lá, Usinagem Brasil, tá bom? Fiquem à vontade, lá nós temos notícias, nós temos a parte de usinagem teste, nós temos negócios e oportunidades, nós temos guias de fornecedores, tá? Vocês podem se cadastrar para vocês, sempre estar atualizando aí todas as notícias do dia a dia que passa aí, né, da semana que passa aí, tá bom? No dia 17 aí, do 10, né, nós temos, tivemos nossos novos projetos, né, que animaram a indústria ferroviária, né, o setor aí que vem recebendo apoio, né, acabou evoluindo e crescendo aí e chamando gente aí, né, para trabalhar. Uma dessas indústrias ferroviárias foi a nossa Vale, né, a Vale aí que tá com um projeto em andamento ali na parte do Espírito Santo, né, e foi aí, né, chega a 6 bilhões aí, né, e ela vem aqui pela Rumo e vai até a parte aí do Espírito Santo. Então isso é uma, né, é uma inovação, né, e a gente agradece muito, né, isso aí, né. E nas perspectivas, né, é 90%, tá, e se comparar aí em 2015, né, a ferroviária parou, né, 70%, né, ela caiu 70% em 2015, em torno desse tempo, agora depois da pandemia, ela cresceu 90%, né, e a locomotiva ajuda muito, né, a base aí. E quem quiser ver essa notícia dos novos projetos que animam a indústria ferroviária, é só entrar aí no site da Usinagem Brasil, tá bom? Estamos aí com todas as notícias aí, tá? Outra notícia que traz aí, né? O Açutubo está investindo em máquinas para corte de barras de inox, tá bom? O equipamento está expandindo possibilidades de dimensões de cortes e amplia o portfólio da empresa. Isso ajuda muito, né? Temos também que a Audi, a Porsche, a Volks e a EDP, eles abriram um eletroposto em São Paulo, né? Segundo aí a Volkswagen, este é o primeiro carregador aí ultra rápido do Brasil, tá? Também temos aí os engenheiros que estão defendendo aí a retomada das obras paralisadas, né? Da Federação Nacional dos Engenheiros, né? Estão lançando essa recuperação pós-pandemia aí. Então essas são um pouco das notícias que nós temos aí, né, da nossa Usinagem Brasil aqui, tá? Para quem quiser entrar, ler notícias, ver a parte de usinagem e teste, vocês fiquem à vontade aí, podem entrar no site aí, tá bom? Nós temos aí a notícia da semana também, né? Quais são as notícias da semana aqui, né? Que a indústria ela está acumulando expansão de 37,8% de maio a agosto. Isso é maravilhoso, né? O que a gente está crescendo, evoluindo cada dia mais com as nossas indústrias, né? Com os nossos MEIs, né? Com as nossas pequenas indústrias aí, né? E evoluindo e crescendo cada dia mais, graças a Deus aí a gente só tem, né, agradecer mesmo, né? Nós temos aqui também, né, que perspectivas de retomadas do mercado, né, da offshore, tá aí, né, perspectiva, isso é muito bom, né, e isso é o quê? O crescimento da cadeia produtiva de óleo e gás, né, que foi assunto aí no panorama do mercado do serviço da offshore, realizada na última terça-feira, dia 13, né? Eles falaram um pouco sobre o gás, sobre o óleo e naval da Virgin, né? Especialistas aí estão apresentando iniciativas e empresas, né, diante aí dos desafios da pandemia e os princípios das transformações nas indústrias de petróleo brasileira. Né? A pauta aí foi perspectivas futuras, comércio de navegação e serviços offshores, né? Eles estão planejando aí uma ampla retomada para 2020, né? Apesar disso, né, segundo os participantes, aí, o mercado nacional apresenta um horizonte de oportunidade de negócios para toda a cadeia aí, né? Para todo mundo aí, tá bom? Muitas empresas estão voltando aí ao desenvolvimento das áreas, né? A exploração adquirida aí a partir de 2016. As boas expectativas em relação aos leilões que devem acontecer nos próximos 2 anos, né? Então, tá aí. E os dados apresentados na live mostram que até 2024 a Petrobras deve investir 20 bilhões na bacia de Campos, com expectativas de produções de 1 milhão de barris por dia. Né, os projetos de descomissionamento aí, que somam mais de 16 bilhões em investimentos até o ano de 2030. Então, minha gente, ó, nessa visão aí, né, eles querem alcançar o fundo do poço e já saímos dele, tá vendo? Mais aí, mais, né, notícias aí, tá? Temos negócios e oportunidades também, né? Nossos negócios e oportunidades aí é que a Lâmina Tecnologias contrata gerentes de produtos, tá? A Quatritech também, máquinas, busca representantes em várias regiões aí. Então, fiquem de olho aí na Quatritech Máquinas, tá? A Taegu Tech também contrata representantes e distribuidores, tá? Estão precisando de técnico de eletromecânico ali, tá? Na capital paulista, na Zona Sul, está selecionando candidatos à vaga de técnico de eletromecânico. Aí, quais são os requisitos aí, né? O curso de técnico em eletromecânico, tá? Informática nível intermediário, inglês nível intermediário, né? Conhecimento em comando CNC e parametrização de servomotores e programação de CLP, tá? Aí a atividade é reportar todas as atividades realizadas diretamente no sistema, né? Manutenção preventiva, atualização em componentes eletroeletrônicos e mecânicos das máquinas, avaliar e implantar processos de melhoria das máquinas e realizar o preenchimento de requisição de peças, tá? Enviar currículo aí, ó, para quem tá precisando aí, tá? São Paulo aí, capital paulista, tá me ouvindo aí ao vivo, tá? Zona Sul, tá bom? Nós estamos aí recrutando aí o pessoal para técnico de eletromecânico, tá? Então, manda aí o currículo para recursoshumanosbrasil.2020@gmail.com, tá? recursoshumanosbrasil.2020@gmail.com, tá? Com pretensão salarial. Ok? Vamos mais para mais informações aí, porque nós temos muitas informações aqui no nosso podcast, tá? Um oferecimento aí na nossa Uzi Minas, né? Daqui de Cubatão, né? Trabalhando com a parte de indústrias, indústria ferroviária, chapeamentos, tá? Tubulações, tá bom? Aqui o nosso Senai que tá com as inscrições e vestibulares abertos, tá bom? Se inscreva aí, temos cursos na parte de elétrica, eletroeletrônica, mecânica e mecatrônica. Temos também a nossa Unisanta. A Unisanta está com inscrições e vestibulares abertos. Corre lá, minha gente. Dá uma olhadinha lá no site www.unisanta.com.br ou entra no Google e digita lá Unisanta Santa Cecília, tá? A nossa Santa Cecília aí está aí com as nossas inscrições abertas para todos os cursos bacharelados, tá? Aí nós temos aí também os licenciaturas, as nossas licenciaturas, nossos mestrados, nossas pós-graduações. Fiquem à vontade para vocês, né? Temos a nossa escola também, né? Para o nosso ensino médio, ensino fundamental. Fiquem à vontade, olhem o site, busquem aí autoinformação e autoconhecimento, que é bom para todo mundo, né? Esses aí são os nossos aí, nossos patrocinadores aí, tá bom? Temos aqui também o nosso grande açaí aqui da Praia Grande, tá? Fica na Vila Mirim aqui, em frente à prefeitura. Também nós temos o nosso açaí, tá? O nosso atacadão açaí, tá? Quem quiser aí vem visitar aqui, vem visitar a Praia Grande, tá? Na entrada da Praia Grande, você a sua esquerda, você já vai ver o açaí atacadista, tá bom? Tem tudo aí para você de atacado, refrigerantes, cervejas, tudo que você precisa aí pro seu restaurante, pro seu estabelecimento também, pra sua casa, tá? Fiquem à vontade aí e boas compras a todos, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, tá? Que aí nós temos aqui também os nossos novos projetos, né? Que animam a indústria ferroviária ali, né? O Bug Power 100% elétrico e quase 100% nacional. E a Autopeças que está crescendo o uso de capacidade instalada, gente. É, nós temos aí os nossos aí, as nossas autopeças crescendo também na parte das indústrias, né? Isso é muito legal, muito bacana, né? Aí nós temos aqui também, né, a parte aqui dos nossos... das nossas usinagens teste, que, né, é... que é o nosso conceito da nossa revista aqui da usinagem teste, tá? Que é a evolução, né? E o compromisso do site da usinagem Brasil, tá? Aqui vocês vão ver um pouquinho da nossa revista. Se vocês entrarem no site, vocês fiquem à vontade. Pesquisem aí, tá? Nós temos muitas notícias diárias aí do dia a dia da semana que está acontecendo aí na nossa grande Baixada Santista e em todo Brasilzão aí, tá bom? É, e tem uma versão em inglês também, vocês fiquem à vontade, tá bom? Desde o primeiro número, tá? Aí o contato tem aqui na própria www.usinagem-teste.com.br, tá bom? Aí vocês entram lá e fiquem à vontade aí para vocês entrarem e verem aí os nossos conteúdos, ok? Maravilha, maravilha. Aqui nós temos também o nosso portal usinagem, tá? É, o nosso portal usinagem, vocês fiquem à vontade aí, quando vocês quiserem entrar, tá? Nós temos o nosso portal soluções e usinagem também, que a gente usa bastante também, né, para seguidores aí, soluções e usinagem. E também tem muitas notícias aí, ótimas aí para vocês, tá? Agora vamos ver a parte do dólar, né, minha gente? Quanto que tá o dólar aí? O dólar hoje, né? O dólar hoje no mercado, tá? O dólar americano, ele tá 5,62, né? Já o dólar canadense, né, ele tá 4,28. Tá certo? Pra vocês verem aí, né? Já o dólar australiano, ele está a 4,01, né? Vamos ver aqui a cotação do dólar aqui, minha gente. Vamos entrar aqui. Estamos entrando aqui, tá? Até as bolsas de valores de Toronto tá em alta, tá? Tá em tempo real aqui, tá em alta, né? Nós estamos aqui em tempo real aqui também. Então, quem tá aí nos acompanhando, aonde eu vejo aqui o dólar real, o dólar comercial, né? Eu vejo aqui no UOL, né? No site da UOL. Então, você entra aí no site da economia.uol.com.br. É um dos nossos patrocinadores aí também, que nos, né, nos avaliam, nos sigam, tá? O dólar aí, né? Ele tá 0,59, que tá aí na faixa de 5,6.2, o peso tá mais ou menos 0,43%, que sai aí a 0,072, tá? É, a variação sai na média aí de 0,59%, tá bom? E a venda sai a 5,627. Então tá indo aí, tá 5,62, né? Então, dá pra ver aí, ó, né, a parte aí dos gráficos aqui também. Então, para quem quiser aí, né, seguir o dólar, como eu tô sempre na venda, sempre vendo a parte de venda, tratando do meu mestrado, que é a parte de venda também, e a parte de como eu vou vir atualizar essa venda, né? Então eu fico de olho, né, a todo momento aí no dólar, né? Na variação dele, na venda dele, né, na parte da compra dele e assim por diante, né? É um histórico aí que você tem que estar ali, o câmbio ali, tem que estar ali a toda hora, né? A todo momento, né, pesquisando ali e vendo. Então a UOL, ela me ajuda, né? Eu já tenho o aplicativo dele aqui, então ele já me ajuda, tá? Quem quiser baixar o aplicativo, vocês ficam à vontade, tá bom? Bom, nossas cotações aí, né? Cotações aí do dólar, né, para nossas usinas, tá? Elas vai variar bastante, tá? Então aqui, ó, a cotação do dólar, ele tá vai e volta, né, gente? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É incrível, né? Como você tem essa cotação, né? Você tem que estar ali sempre de olho, né, na cotação do dólar ali, né? É incrível isso, né? E a nossa usinagem aí, né, a parte aí da nossa usinagem, ela é ampla, sabe? Porque nós vemos aí, né, principalmente aqui a parte de usinagem, né, nossas indústrias, né, crescendo muito, né, graças a Deus, ó. Só aqui, né, nós temos os nossos fabricantes de máquinas, né, a parte aqui de fabricante de máquina, né, perto de nós aqui, né, nós temos aí a usinagem, a manutenção técnica limitada, nós temos a Costa Usinagem, nós temos o FF Silva Usinagem, tá? Nós temos a Sabe Usinagem Serviços aí que nos ajudam aí, né, com a parte de chapeamentos, ferramentas, né? Porque tudo aqui fica perto de quem? Fica perto da Baixada Santista, né? A própria FF Silva Usinagem, ela fica dentro da Praia Grande, que ajuda ali a importar as nossas chapas para ali as nossas usiminas e para também a nossa humus, né? Então está tudo interligado ali, né? Fora que nós temos aí as nossas usinagens em São Paulo, né? A Sabe Usinagem Serviços, que ajuda a gente também aqui, né? Ou ela vem pelo porto ali, ou ela vem ali por São Paulo ali, né? Pelos caminhões aí, pela entrega, né? E até a Costa Usinagem tá ajudando a gente aí, né? A chapeamentos, ferramentas e tudo. Essa parte, né? De processamentos aí, né? Que é muito gostoso, né? Você vê tudo essa parte aí de processamentos, né? Dos processos da usinagem, processamentos de chapas, de serramento, de aplanamento, de torneamento, de fresamento, né? Fresagem, furação, broxamento, né? Entre outros aí que a gente tem aí bastante também, né? Que a gente usa também, né? A parte aí também nós temos aí, né, a parte de fundamentos dos processos, que eu falei hoje para vocês aí, que já tem um podcast falando dos nossos fundamentos dos processos de usinagem, né? E hoje eu vou vir falar para vocês um pouquinho também, né, da parte do processo de usinagem, mais aprofundado na parte das leis, né? As leis que a gente usa, né? E a parte das leis que a gente usa, a gente segue certinho, sabe? Segue certinho, né? Porque não tem jeito, né? Você tem aí, né? Pra quem gosta de ler, né? Temos aí nossos livros aí, né? Nós temos Fundamentos da Usinagem dos Metais, tá? Nós temos a Teoria da Usinagem, Processos de Usinagem, tá? A Tecnologia da Usinagem, né? Dos materiais, que a gente usa bastante, tá? O autor desse livro é o Francisco Carlos. É maravilhoso aí, tá? Ele fala um pouquinho aí da parte da... de como você vai aumentar os custos e aumentar a produtividade da área da usinagem, né? Na sua empresa, né? E a sexta edição dele, tá? E trata também dos problemas da usinagem, né? Na forma prática, né? E como ele diz, nem tudo é teórica, né? A teoria e a prática, elas são baseadas ao mesmo tempo. E ele vende aí na Amazon, tá? Na estante virtual, nas americanas.com. Vocês fiquem à vontade aí para vocês lerem ele. É um ótimo livro, tá? Eu recomendo, assim, a parte de matou engenharia mecânica, recomenda sempre estar estudando, né, estar conhecendo, estar pesquisando novos livros, novos artigos aí, né? Como eu falei para vocês aí, para quem está terminando o TCC ou vai começar o TCC, a parte da Politécnica, né, Faculdade Politécnica, tá? Aqui, ela tem muitos artigos, né? Artigos recomendados sobre tubulações, materiais, tecnologias, usinagem, né? A parte mecânica, né? Então é maravilhoso, é muito bom, tá? Aqui, ó, Fundamentos da Usinagem, tá? Usinagem dos Metais. O autor é o Dino Ferrarese, tá? Ele é maravilhoso também. É um livro muito bom, tá? Então tá aí muitas obras aí desses autores nossos aí, né, que nos ajudam aí, graças a Deus, a ter conhecimento, né, isso é maravilhoso, né, maravilhoso, né. Agora, pra quem tá aí torneando aí, está nos turnos, com os nossos tornos, né, O torneamento, na verdade, o processo dele é o movimento da peça em torno do seu próprio eixo, né? Então, ele é uma operação de usinagem que ele permite trabalhar peças cilíndricas, né? É, uniforme de rotação em torno do eixo do fixo, né? Do eixo fixo. E a gente usa muito o torno, né? Principalmente na parte das peças cilíndricas, né? No deslocamento linear, né? Enquanto a peça ela tá exercendo aí a forma dela, né? E isso é muito bom, sabe? Porque ajuda muito, né? Ajuda aí a parte do processamento aí do torno. Eu tô abrindo aqui um artigo, né, sobre processos de torneamentos e tornos, tá? Pelo Rodrigo Lima, o nosso grande professor aí da Unisanta, Rodrigo Lima, doutor em engenheiro, né, pós-graduado aí na parte da evolução de processos de torno mecânico, né? Cara que ama o que faz, né? Que gosta muito, né? E ele fala um pouquinho aqui na nossa definição do nosso torno, né? Que ele é um processo de usinagem, né? Igual eu falei para vocês, onde a peça ela executa o movimento do corte, tá? E a ferramenta e o movimento do translativo do avanço, né? Enquanto você está processando ali a peça executiva, ele está fazendo o corte ao mesmo tempo, tá? Aí as ferramentas aí, né, do corte para o torneamento, né? A maioria dos processos de torneamento, né, eles fazem assim uso de ferramentas bem simples, tá? Todas as ferramentas aí, elas têm basicamente forma semelhante. Elas são compostas aí por parte de constante de uma haste para fixação. As ferramentas elas podem ser integrais ou com enxertos, tá? Os enxertos elas podem ser fixados à haste mecanicamente ou por brasagem, né? Aí que é para quem conhece aí a brasagem, né? Que usa muito torno com a brasagem é a própria caldeiraria que a gente chama, né? E nós temos aí as formas, né? De ferramentas aí do torno, né? Nós temos a ferramenta com quina quadrada, a ferramenta com quina em ângulo e a ferramenta com ângulo da direção, né? Cada uma com a sua ferramenta especializada para cada segmento, né, do torno, né? Já os fatores, né, que definem a escolha do torno, né, é o Gão-Ellen deometria, o material da peça, o tamanho do lote, o prazo do lote, né, o grau de complexidade, né, e o grau de desbalanceamento também. A quantidade de operações que ela vai rotear e a quantidade de ferramentas necessárias que você vai ter que usar, tá? Geralmente são três, quatro ferramentas aí que você vai usar. E os dispositivos e acessórios disponíveis aí que você precisa, que é o próprio torno, tá? Os tornos universais, né? Geralmente ele é usado em oficinas, ferramentarias, né, com grande dependência do operador, baixa velocidade e avanços, né, fabricação de pequenos lotes e baixo grau de automação, né. Já os tornos revolver, que a gente usa bastante aqui, é o grau de automação médio, principalmente mecânica, fabricação de pequenos e médios lotes, uso em produção, é a grande dependência do operador e baixa velocidade e avanços, né. Então, um pouquinho aí para vocês aí sobre o nosso processo de torneamento e tornos, tá? Processo de usinagem. Gente, eu amo a parte da usinagem, né? Eu estudo isso basicamente todos os dias, do processo de torno, CNC, né? Soldagens. Todo sábado, um sábado sim, um sábado não, um sábado sim eu tenho pós, outro sábado eu tenho mestrado, né? Então, de 15 em 15 dias eu mesclo aí entre a pós e o mestrado. E a gente foca muito na parte dos tornos dos CNCs, né? Da própria mecânica dele, do motor que vem no torno, né? Do tipo de óleo que você troca, quais são as ferramentas utilizadas, né? Desde aí você faz aquela mesclagem, né? Dos anos 90 pra cá, né? E é muito legal, né? Porque você aprende muito, acaba aprendendo bastante, né? E a gente gosta muito, né? São conteúdos muito, muito grandes pra gente, né? Para vocês verem, né? Nós temos aí tantos artigos bons, né? O próprio processo de fresagem, né? A fresagem, ela é um processo de usinagem onde a remoção é realizada através do movimento do corte, né? Ela é realizada pela ferramenta, o movimento relativo de avanço da peça, né? Pela peça, né? E a generalidade do processo do fresamento são várias arestas atuando, né, simultaneamente para a geração das superfícies da peça, do processo da peça, né? O processo também, ele é utilizado na geração de superfícies que não são de revolução, sabe? Como as produzidas no torneamento. E o movimento aí do corte, ele transcorre aí de forma normal, né? E ou oblíqua a direção aí da rotação de ferramenta, né? Já os parâmetros aí de usinagem no fresamento, né? Nós temos aí o fresamento concordante e discordante, o diâmetro da fresa, né? O número de dentes que tem, a penetração do trabalho, tá? O avanço por dente e o ângulo de engajamento. Então, o ângulo de engajamento é o que você vai usar mais na peça do fresamento do torno. Temos também a nossa divisão de processos, né? De fresamento, né? Que nós seguimos aí a nossa lei DIN 8589. Guardem as leis. Você fala assim, pô, mas essa lei aqui eu não vou usar. Meu querido, quando você for colocar o bendito do desenho do AutoCAD, você vai ser obrigada por essa lei. Tá? Porque se o CREA vier na sua indústria e ver no seu desenho, mas por que você esqueceu de pôr tal lei? Tal lei aqui, tal lei cá, tal lei. Porque quando eles chegam para visitar a indústria, para ver todas as papeladas, todos os desenhos, eles querem saber tintim por tintim. E o tintim por tintim deles é a lei que você utiliza no AutoCAD. Por isso que às vezes eu falo aqui DIN 8589, mas o que significa? É a lei que você usa para o fresamento. Ok? Já as nossas soldas, tá? É sempre a AN, AJ, A3.0, AW4.0 e assim por diante, né? Nós temos aí as leis que são utilizadas nos nossos desenhos aí, nos nossos AutoCADs. Então, nós temos aí a divisão do processo de fresamento, tá? DIN 8589, que é o fresamento plano, fresamento circular, fresamento de forma, fresamento de geração, fresamento de perfil e fresamento de perfil roscas, né? E os tipos de fresas que a gente tem? Nós temos fresas, né, inteiriças, né, aí quem conhece aí, as fresas com insertos, né? E fresas com dentes postiços. Quando eu falo fresas, gente, vocês que estão aí escutando, pô, mas eu não entendo nada ainda de fresas, nunca vi uma fresa na minha vida. A fresa que você tem, não tem a maquita? Ali o disco dela é uma fresa, é chamada de fresa, tá? Então ela pode ter ali, na maquita também, você vai ter o disco, e o desenho do disco de madeira é uma fresa, tá? São tipo essas fresas que a gente utiliza mais aí, tá bom? Não é a maquita, é uma fresa mesmo. O tamanho aí, tá, de um guarda-roupa aí, enorme, tá? Ela é pesada, tá? E quem utiliza mais aí é o próprio torno aí, o próprio nosso próprio torno, o nosso próprio mecânico aí, tá? Também temos aí fresas cilíndricas, fresas de discos que eu falei para vocês. Nós temos fresas angulares, fresas topo, fresas de tal e outros tipos de fresas aí frontal e de faceamento também, né? O fresamento frontal, gente, ele é um processo utilizado para a usinagem de grandes superfícies, né? E a grande importância dele, devido à possibilidade do crescimento do trabalho completo, é esse que eu uso, tá? A remoção ela é feita pela aresta principal. A gente sai pela, quando você vai limpar ela, né? Você gira ela com calma e limpa ela com um pano, só pra, pela superfície dela, só para tirar mesmo poeira, né? Que o técnico ele faz isso, tá? Então nós temos aí também as nossas, né? Os nossos presamentos aí tangencial. O que é presamento tangencial, né? É quando o corte ele é reto, tá? Geralmente ele é a superfície da peça, ela é gerada pela aresta principal, né? A força que ele tem, né, pode levar ao deslocamento da peça ou da ferramenta, né? Então tem que tomar muito cuidado porque ele vai reto mesmo, né? E passa aí sem você. Se você não tomar cuidado, aí ele pode até sair do eixo dele. Já as variações de processo, né, do fresamento do topo, né, o processo dele é contínuo, tá, frontal, né, a usinagem aí, ela é de forma complexa, tá, matrizes, rasgos, né, dependendo da aplicação aí, as ferramentas, ela tem índices, né, elevados, né, e as vibrações também implicam aí no desgaste, aí, né, do deslocamento aí dos erros de formas e dimensionais. Já o nosso fresamento de geração, que a gente usa bastante fresamento de geração aí, processo de fresamento, né, que reproduz a cinemática do engrenamento, né, gerando as nossas geometrias, né, corretas do perfil aí, né. E o perfil envolvente do dente dela é obtido devido ao movimento entre a ferramenta e a peça do corte sucessivo, né. E cada dente da ferramenta, gente, ela retira cavaco sempre com a mesma forma geométrica, né? Com a parte geométrica aí que ela tira, né? Bom, isso aí é só um pedacinho aí, né? Que eu vim falar pra vocês aí de como tá aí o dólar, tá? De como tá a nossa parte aí, né, das nossas notícias do dia a dia que acontece aí nas nossas usinas, tá, do nosso Brasilzão todo, tá, sabendo que nós temos aí também, né, nossas usinas, Mato Grosso ali, vindo até aqui nossa Baixada Santista, tá, um agradecimento aí a todos, tá, estão nos turnos, estão na vendas, ajudando aí, né, aos nossos clientes e colaboradores, nosso muito obrigado, tá, pela nossa evolução, nosso crescimento, porque sem vocês nós não somos nada, tá? Precisamos dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos nossos patrocinadores para nos ajudarem a crescer e a evoluir aí as nossas indústrias, tá? Desde já aí, Madu Engenharia Mecânica agradece aí a todos, tá? Estamos nas nossas plataformas aí, nas nossas redes sociais, estamos no nosso Facebook, Madu Engenharia Mecânica, nosso Instagram, Madu Engenharia Mecânica, o nosso YouTube, Madu Engenharia Mecânica, e os nossos podcasts no Spotify, Madu Engenharia Mecânica. Então, a todos aí, um ótimo sábado, tá? Estamos aqui, terminando aí o nosso podcast ao vivo, tá bom? A do Engenharia Mecânica agradece a todos e até a próxima. Fui!